Abra sua Bíblia, Tiago 1,19, vamos meditar sobre o tema, a quem preciso ouvir? A quem preciso ouvir? Diz assim a palavra, Tiago 1,19, Tiago capítulo 1, versículo 19, a quem preciso ouvir? Tiago 1,19 diz assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir. Olha como ouvir é importante. Tardio para falar, tardio para se irar. Queridos, Zenão, o pensador antigo, dizia: temos dois ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Com certeza essas sábias palavras de Zenão, elas se coadunam muito bem com as palavras de Tiago que acabamos de ler aqui. Tiago diz uma coisa tremenda, que nós precisamos ser cautelosos nas palavras, precisamos ser tardios para falar, estarmos sempre prontos para ouvir. Deus é tão sábio que nos deu apenas uma boca, mas nos deu dois ouvidos. Porque Deus sabe que nós precisamos, Luiz, mais ouvir. Por exemplo, Jesus disse, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus. Então Deus sabe o quanto é importante para a nossa felicidade conjugal, para o nosso sucesso financeiro. Sabedor Ele de que aqui passamos por muitas lutas, que é mais importante para nós ouvir do que precipitar-se em falar. Com certeza, aqueles que muito falam estão mais propícios a errar. É claro que um homem que vai dar uma palestra, ele está propício, por mais preparado que ele esteja, ele está propício ao erro. Então Deus deseja que a maioria do seu povo ouça e que alguns falem. Por isso que Ele nos deu uma boca e dois ouvidos. Como disse Zelão, grave esta frase, temos dois ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar muito mais e falar muito menos. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde as pessoas estão perdendo o interesse em ouvir. E o resultado é que as famílias estão se fragmentando, as finanças de muitos estão em colapso. Há muita gente sem direção, perdida, sem saber para que lado ir. Porque as pessoas estão perdendo o interesse por ouvir. E principalmente o interesse em ouvir a voz de Deus. Queridos, se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos para falar, certamente haveria, ouça bem, menos desentendimento entre marido e mulher. Existiria, com certeza, menos pessoas quebradas financeiramente, menos divórcios e, com certeza, haveria mais relacionamentos saudáveis. Sem dúvida, falar é uma necessidade básica. Devido ao falar ser uma necessidade básica, muitas pessoas, inclusive cristãos, estão procurando os divãs dos psicólogos ou dos psicanalistas porque elas precisam falar quando deveriam ouvir. Uma pessoa, quando vai a um psicanalista, ela não vai ouvir, ela quer falar, porque elas têm essa necessidade de falar e muitas vezes de serem ouvidas. Agora, ouvir sem dúvida é uma necessidade vital para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis, para aqueles que desejam ser bem-sucedidos na vida e ver seus projetos saindo do papel. Precisamos aprender o mais urgente possível a arte de ouvir as pessoas. Irmãos, vamos disponibilizar um tempo da nossa vida para ouvir determinadas pessoas. E hoje, com a ajuda de Deus, eu quero apresentar-lhes aqui uma escala de valores de pessoas que nós devemos ouvir. Essa escala de valores, ela não pode ser jamais mudada. Nessa escala de valores, você precisará ouvir essas pessoas. Se você deixar de ouvir essas pessoas, escute com atenção o que eu vou lhe dizer, você vai se colocar na mesma situação de pessoas que estão lá fora, procurando os psicanalistas, sentando no divã, procurando desesperadamente pastores, procurando ajuda, porque elas não sabem mais o que fazer. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque o mais interessado em que você, aqui nesta terra, construa bons relacionamentos é o próprio Deus. Amém, igreja? Por falta de ouvir, é que muitos casamentos hoje estão na UTI, estão agonizando, estão entre a vida e a morte, e o número de divórcios tem aumentado de forma assustadora. Pois bem, percebemos que ouvir é algo que não podemos negligenciar sob hipótese alguma, mas a pergunta a ser feita é a seguinte: a quem precisamos ouvir? Será que devemos ouvir qualquer pessoa? Será que devemos ouvir qualquer conselho? Ah, mas eu tenho um amigo de muitos anos, será que por ele ser meu amigo de muitos anos, eu devo ouvi-lo? Mas eu desejo nesta manhã, volto a dizer, apresentar-lhes uma escala de valores. Precisamos ouvir e obedecer essa escala. Na escala de valores, em primeiro lugar, claro, isso não será surpresa para você, nem é para mim. Nessa escala de valores, a primeira pessoa que eu preciso ouvir é Deus. Diga: Deus. Você está ouvindo Ele? Vamos ver. Salmo 85, versículo 8. Na escala de valores, quem eu devo ouvir em primeiro lugar, acima de todos, é Deus. Se eu não ouvi-lo, não vou ouvir ninguém. Salmo 85, versículo 8. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Salmo 85, 8 diz assim a palavra: abra sua Bíblia e ouça a voz de Deus. Não a voz do homem, mas a voz de Deus. Salmo 85, 8 diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. O que é insensatez? Loucura. Então observe, na escala de valores eu preciso ouvir, diga, Deus. Por quê? Porque quando eu escuto a Deus, diz a palavra, eu sinto paz. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Infelizmente, muitos cristãos estão, ao invés de ouvir Deus, estão tapando os ouvidos à voz de Deus. Como Jonas. Jonas tapou os ouvidos à voz de Deus. O Senhor disse: Jonas, Nínive. Jonas tapou os ouvidos e foi para Tarso. Provérbios 1:33. Eis o que acontece com aquele que ouve a voz de Deus. Provérbios 1, versículo 33. Você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, você terá sérias consequências na sua vida. Provérbios 1:33. Diz a palavra: eis o que acontece com aquele que dá ouvidos à voz de Deus. Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eis o que acontece quando eu paro para ouvir a voz de Deus. Eu habito seguro, tranquilo e sem temor do mal. Pastor Antônio José, e se eu tapar os ouvidos à voz de Deus? Se eu não der a mínima para o que Deus está falando, o que é que pode ocorrer comigo? Salmo 81, versículos 11 e 12. Eis o que Deus faz quando tapamos nossos ouvidos para não ouvir o que Ele tem para nos dizer. Diz a palavra, Salmo 81, versículo 11: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim, amado, isso dói, viu? Isso faz a gente tremer. Olha que coisa. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Quando tapamos os ouvidos à voz de Deus, Deus permite que andemos na teimosia do nosso coração, seguindo nossos próprios conselhos. Amém, igreja? Deus também fala por meio de circunstâncias. Fala. Às vezes um problema que você está passando, uma enfermidade, às vezes você não ouve a voz de Deus. E Deus faz com você o que fez com Jacó. Isolou Jacó da família, deixou Jacó sozinho. Então Deus sabe a forma como chamar a sua atenção. Amém, igreja? Quando Deus deixa te andar na teimosia do nosso coração, você sabe o que é que acontece conosco? Fazemos escolhas erradas, casamos errado, investimos errado, fazemos tudo errado, porque estamos andando na teimosia do nosso coração. Não estamos mais ouvindo a voz de Deus. E quando isso acontece, a coisa fica muito perigosa. Provérbios 8, versículos 34 a 36. Meu amado, você precisa ouvir a voz de Deus. Senão você vai enfrentar dificuldades. Provérbios 8, Versículo 34, veja o que diz. Provérbios 8:34 diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor. Você quer o favor do Senhor, meu amado? Mas é claro. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Então, eu lhes disse aqui que em primeiro lugar precisamos ouvir a voz de Deus. Mas como é que nós precisamos ouvir a voz de Deus? De qualquer jeito? Não. Eu tenho um exemplo aqui em Lucas 10. Eu tenho um exemplo de como não devemos ouvir a voz de Deus. Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículos 38 a 42. Como é que eu ouço a voz de Deus? Será que de qualquer jeito? Lucas 10, 38 a 42. Diz assim a palavra. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo a só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta andava como inquieta de um lado para o outro, ou seja, para lá e para cá, preocupada com muitas coisas. Por isso, não parou para ouvir a voz de Deus, não parou para ouvir Jesus falando. Meu amado, escute com atenção o que eu vou lhe dizer. Para ouvir a voz de Deus, é preciso um preparo. Primeiramente, você tem que estar relaxado, sossegado. A sua mente não pode estar sufocada. Agora eu entendo porque Jesus disse: quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta. É impossível você ler a Bíblia assistindo televisão. Quando você está orando, não deve ser incomodado. Desliga o aparelho celular para poder conversar com Deus. O cara vai orar, o telefone toca, se levanta, interrompe a oração. Quando não é isso, se levanta, vai atender alguém. Você pensa que Deus é o quê? Mas de jeito nenhum, meu irmão. Amado, para ouvir Deus falar é preciso concentração. Você pode ter entrado aqui carregando um peso nas costas. Você pode, Deus o livre, ter um parente na UTI, na CTI. Esquece. Ouve Deus, que Ele tem poder para fazer o milagre. É preciso concentração. Você precisa estar atento, ouvindo a voz de Deus. Amado, Deus quer falar com você porque Deus ama você. Ele quer instruí-lo. Então diga, em primeiro lugar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Diga, em segundo lugar, eu preciso ouvir os bons conselhos dos homens de Deus. Abra no livro de Atos, capítulo 27, a escala de valores. Em primeiro lugar, ouça Deus. Segundo lugar, ouça seus pastores. Principalmente são homens dedicados. Atos 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 9 em diante. Atos 27, versículos 9 em diante. Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo... Observe, Paulo estava admoestando algumas pessoas, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, ou seja, desprezou as palavras, os conselhos do apóstolo Paulo. Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencandeou-se, olha o problema, por não ouvir os homens de Deus, veja a coisa já piorando. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão, lá vem tempestade, de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Essa expressão aliviava o navio quer dizer jogavam fora a carga para que o navio ficasse menos pesado. Já estavam tendo prejuízo na carga. Versículo 19. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Veja o que acontece quando não damos ouvidos aos homens de Deus. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, diz: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Observe, a vida desses homens foram poupadas por causa de Paulo. Deus enviou o anjo por causa de Paulo. Deus ouviu a oração de Paulo. Meu amado, escute com atenção o que vou lhe dizer nesta manhã. É por não darem ouvidos à voz dos homens de Deus que muitas pessoas hoje, jovens, pessoas maduras, estão em situações muito difíceis. Às vezes Deus está falando aqui por boca do pastor: meu amado, cuidado, cuidado, você vai ser fiador. A Bíblia diz cuidado para não ser fiador e ficar enredado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. E Deus está falando, mas o cara entra pelo ouvido, sai pelo outro. Às vezes o Espírito Santo está falando para jovens, se no namoro as tapas estão comendo, os empurrões e tapas. No noivado vai ser pior e no casamento vai ter morte. Porque tem muito relacionamento que todo mundo está vendo que não vai dar certo. Mas a pessoa insiste. Insiste. Não, ele muda. Vai mudar. Aí quando briga, empurrão para cá, empurrão para lá. É um falando alto com o outro. Põe o dedo no rosto. Isso no namoro. No namoro. Aí casa. Se você não consegue ser feliz no namoro e no noivado, no casamento também você não vai ser. Pode ter certeza disso. E às vezes o Espírito Santo está falando e a pessoa faz ouvido de mercador. Então não são poucos os cristãos que estão com seus casamentos, suas finanças destruídas, porque não dão ouvidos aos homens de Deus. Estão andando na teimosia do seu coração? Amado, pare para ouvir os conselhos dos pastores. Seja humilde e peça conselhos. A ovelha não tem senso de direção. Em terceiro lugar, na escala de valores, pare para ouvir os conselhos das pessoas mais experientes. Quer construir, amado? Nunca construiu? Você sabe o que é construção? Não sei. Quer construir? Vou lhe dar um conselho. Pare, converse com alguém que já construiu. Procure as pessoas mais experientes. Observe as situações que outros estão passando. Analisa tudo, 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 tudo. Ouça as pessoas mais experientes. Então, quer investir? Peça conselhos. Você precisa pedir conselhos. Amém? Em quarto lugar, esse pouca gente gosta. Você precisa parar para ouvir seu médico. Isso é, se você tem um, né? Se você procura um. Não, mas eu preciso de médico, não sinto nada. Exame de próstata, não, isso não é para mim. Não obedece, não ouve a voz do médico. Não ouve. Então você precisa ouvir a voz do médico. Quem estudou para estar ali e lhe atender foi ele, não foi você. Se você está ali é porque você precisa da orientação de um médico. Amém? Então aquele que há muito tempo não vai, procure ir. Quinto, você precisa parar para ouvir os conselhos de seus pais. Jó capítulo 8. Jó capítulo 8. Eu quero lhe mostrar porque você precisa parar para ouvir os conselhos de seus pais. Mesmo você estando casado, viu? Jó capítulo 8, versículos de 8 a 10. Jó, livro de Jó, está antes dos Salmos, capítulo 8, versículos 8 a 10. Jó 8, versículo 8. Pois eu te peço, pergunta agora, às gerações passadas, e atenta para a experiência, amado, experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Versículo 10. Porventura, não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e de próprio entendimento? Não proferirão essas palavras? Um dos maiores equívocos que um filho pode cometer é negligenciar os conselhos de seus pais. Seus pais podem não ser pessoas cristãs, podem não ser bem instruídos, podem não ter o privilégio que hoje você tem de cursar uma faculdade, de ter a instrução que você tem, mas uma coisa eu lhe digo, eles possuem o que você não possui. E para possuir o que eles têm, vai demorar muito. Pois eu te peço, pergunta agora, gerações passadas, e atenta à experiência de seus pais. Eles têm quilômetros e quilômetros rodados. Por isso que os filhos se arrebentam. Fazem casamento troncho, negócio troncho, tudo troncho. Por quê? Não param para ouvir os pais. E quando uma mãe que tem a intuição, que tem a experiência, diz para a filha, minha filha, esse rapaz não é para você. Ah, mas lá vem a senhora. Mãe, a senhora tem que entender, mãe. Nós não estamos vivendo mais na sua época. Meses depois, baf, se arrebenta toda. É, mãe, a senhora... Realmente a senhora tinha razão. Quantas pessoas que você conhece, irmãos, que estão na corda bamba. Olha o que diz Provérbios 4, versículo 1. Provérbios 4, versículo 1. Provérbios 4, 1 diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conheceres o entendimento. O que é que você tem que fazer? Parar para ouvir o que os teus pais têm para te dizer em alguma área. Sexto e último, pare para ouvir pessoas sábias. O que é uma pessoa sábia na sua interpretação? Pastor, o sábio é aquele que conhece de tudo, conhece a Bíblia, é eloquente. O que é sabedoria? A mulher sábia edifica a casa. Tiago disse o quê? Aquele que quer sabedoria, peça e Deus a dará. Sabedoria é o uso correto que você faz do conhecimento que você adquire. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não sabe passar. O que lhe falta? Sabedoria. Provérbios 22, 17. Procure ouvir os sábios. Provérbios 22, 17. Provérbios 22, versículo 17. Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras de quem? Dos sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento. Então você precisa parar para ouvir o conselho das pessoas sábias. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, versículo 20. Porque os sábios sabem aconselhar. Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Essa voz da consciência, que a consciência seria nada mais nada menos do que um dispositivo que Deus colocou no homem, que ele funciona como um alarme. Quando você vai errar, ele tu, 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 é como aqueles alarmes de vigilância. Mas você observa que aquele alarme ele tem um tempo para desligar. Assim a nossa consciência, ela acusa, ela condena e ela prova. Todas as vezes que você faz uma coisa boa, ela prova. Uma coisa ruim, ela reprova. Você se recorda daquelas pessoas que pegaram em pedras para apedrejar a mulher adúltera? O que diz a palavra? Todos com pedra nas mãos querendo apedrejá-la. E queriam o parecer de Jesus, dizendo: Senhor, pegamos essa mulher em adultério. Na lei mandou-nos dizer que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus continuou escrevendo. Como eles insistissem na pergunta, Jesus disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. Todos soltaram as pedras. Por quê? Porque todos eram pecadores. E diz a palavra que acusados pela consciência. A consciência te acusa. Mas eu também poderia ter dito: ouça a voz do seu coração. Porque no coração Deus fala conosco. Quando você for tomar alguma decisão e tiver dúvida, não vá. Deus coloca no nosso coração a convicção. Vou fazer uma coisa e estou com dúvida. Não faça. Se você fizer, vai se arrebentar. Porque dúvida não vem de Deus. O que vem de dúvida, diz a palavra, é pecado. Mas eu queria lhe dar um conselho final. Antes de você se envolver com alguém, antes de você se relacionar com alguém de dentro da igreja, seja esta ou qualquer outra igreja que você faz parte, você que é solteiro, procure em primeiro lugar saber se aquela pessoa é espiritual. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, todos nós somos bonzinhos. Aqui dentro, do mais velho ao mais novo, todos são santos. Mas o problema não é aqui, porque aqui você está vendo a pessoa. O problema é fora daqui. Você precisa conhecer a pessoa na casa dela. Pastor, estou interessado em alguém aqui na igreja, sabe, pastor? Eu estou vendo que aquela pessoa é espiritual. Eu já vi que é uma pessoa de Deus. Mas em casa é de Deus? Na rua é de Deus? É isso que você tem que saber. Porque aqui todos nós somos santos. Aqui qualquer pessoa pode carregar uma Bíblia. Aqui qualquer pessoa pode dizer: graça e paz, irmão. Mas o problema é lá fora, o comportamento. Como é que a pessoa é dentro de casa? É bom filho? É bom pagador? Como é que a pessoa é? Seu linguajar lá fora. Tudo isso você precisa saber antes de você se interessar por alguém. Procure saber se é uma boa filha, procure saber se é um bom filho, para que você depois não esteja procurando os gabinetes pastorais, como muita gente faz. Estou dizendo isso para você, amado, porque a coisa mais triste para um pastor, você sabe qual é? É celebrar um casamento e depois de um tempo você vê esse casamento se acabar. Isso parte, isso racha o coração de um pastor. O mais triste para nós é quando nós chegamos aqui no gabinete pastoral e dizemos àquela pessoa: eu, você não entrava. E a pessoa sai: é, o senhor está certo. Quando dá as costas, entra. Aí vai, se envolve, vai, se relaciona. E o pastor está vendo que aquela pessoa vai se arrebentar. Então você precisa prestar atenção. Você precisa estar atento à voz de Deus, àquilo que Deus está falando. Nos cultos, quando você está meditando na palavra, e você, pai, você, mãe, tem a obrigação de intervir, de orientar. A minha filha mais velha, Angélica, casou mais tarde do que a mais nova. Mas houve uma vez que ela se interessou por um rapaz e me procurou. Ela disse: pai, o senhor permitiria que eu namorasse com fulano? Meu coração partido, eu olhei para ela e disse: não. E ela chorou muito. Eu me segurei, eu queria chorar também, porque o carinho, o amor que eu tenho pelas minhas filhas. E eu disse: não. Mas, pai, por quê? Agora você não vai saber, mas depois você vai saber, minha filha. Ouça seu pai. Ela baixou a cabeça e não disse nada. Ela hoje sabe porque eu estou dizendo isso. E hoje está aí bem casada. Muitas vezes você não faz isso. Você não intervém. Você tem que interferir. Você tem que conversar. Se está debaixo do seu teto, você tem que agir, meu amado. Então hoje, graças a Deus, está bem casada. Semana que vem, com a graça de Deus, vai me dar um neto. A mais nova já deu. Vem um neto. Então ela hoje agradece o pai que tem. Porque pai que é pai, zela. Aqui eu sou pastor. Já tem gente que vai perguntar: pastor, posso namorar com fulano? Não. Mas pastor, sabe por quê? Por isso. Porque se vier para mim, eu digo, amado. Pelo amor e carinho que eu tenho pela sua vida. E um pai não quer ver um filho se esborrachar. Quer? Você quer ver seu filho se esborrachar? Eu também não quero ver você. Amém, igreja? Então, na escala de valores, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de seus pastores. Ouça a voz de seus médicos. Ouça seus pais. E você vai ter vitória na sua vida. Esta é a palavra que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.